DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, alegado aumento salarial chorudo de altos dirigentes do país gera inquietação.
Estes aumentos mostram que este governo governa o governo. Se governar a sociedade, ia compreender que são aumentos desajustados.
E em Angola, divisão política administrativa continua a suscitar críticas.
A divisão política administrativa das províncias visadas, principalmente da província do Quando-Kubango, não era prioridade.
Variante Delta da Covid-19 espalha-se em São Tomé e Príncipe. Primeiro-ministro alerta que o país poderá voltar a confinar. Boa noite, acompanha-o Cláudia Marques e trago-lhe já a seguir as notícias que marcam esta quarta-feira, 22 de setembro. Em Moçambique, os supostos aumentos salariais chorudos para o Presidente da República, Primeiro-Ministro e outros altos dirigentes da nação, que terão sido aprovados em surdina na 30ª sessão do Conselho de Ministros, estão a inquietar alguns círculos políticos e sociais. Analista e político, ouvidos pela DW, consideram a atitude uma falta de ética numa altura de medidas de austeridade e pouco depois de um aumento irrisório do salário mínimo. Os desenvolvimentos chegam de Maputo, por Romeu da Silva.
No dia 31 de agosto deste ano, o Conselho de Ministros aprovou o aumento do salário mínimo nacional, que varia entre 1,5% a 10%, o que significa um aumento de um pouco mais de 1 euro a 8 euros. Pouco tempo depois, circulou na imprensa e nas redes sociais uma suposta tabela salarial que aprova o aumento para dirigentes na ordem dos 100%. A suposta tabela propõe um aumento do salário do Presidente da República, que passaria do equivalente a cerca de 3 mil euros, base, para cerca do equivalente a 6 mil euros, também base. Na mesma sessão do Conselho de Ministros, foi aprovada a lei que define as regras e critérios para a fixação de remunerações de funcionários, agentes de Estado e outros servidores públicos. Terá sido por causa desta lei que se suspeita que o governo, em surdina, teria aproveitado a aprovar os salários chorudos dos dirigentes. Mas o ministro das Finanças, Adriano Maleane, esclareceu esta dúvida no dia 15 de setembro.
Não é verdade o que está sendo debatido, que o Conselho de Ministros aprovou a tabela única. E há alguns números que andam aí. Não tem nada a ver com esta lei. Esta lei não tem números, tem critérios só. Os números vão surgir porque o governo tem esta competência para preencher esses níveis 1 e tal, usando os critérios que estão aqui.
O ministro das Finanças, Adriano Maleane, deixou claro que o aumento de salário na função pública tem como referência o salário do chefe de Estado. Para o analista do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, Adriano Novunga, a existir os supostos aumentos dos dirigentes significaria que o governo não tem ética.
Estes aumentos mostram que este governo governa o governo, não governa a sociedade. Porque se governar a sociedade, ia compreender que são aumentos desajustados e não tem que ver com este momento onde a população está a passar a sua pior crise socioeconómica e os trabalhadores estão a perder empregos dia após dia e aqueles que mantêm os empregos têm os seus salários corroídos dia após dia.
Novunga disse que não faria sentido que o governo aprovasse salários mínimos que considerou irrisórios para volta e meia aprovar os seus salários que criam mais desigualdades.
Porque se olhas para aquilo que foram os aumentos para a classe produtiva, foram exíguos e praticamente inexistentes. E tempo depois o governo aprova estas tabelas que é preparação mesmo para a saída deles.
A ser verdade, o político Augusto Pelemba, do Movimento Democrático de Moçambique, partido com assento parlamentar, condena a atitude do governo e espera uma reação da Assembleia da República. A próxima sessão do Parlamento Moçambicano, neste mês de outubro, deverá debater, entre vários assuntos, a lei que define as regras e critérios para a fixação de remunerações de funcionários, agentes de Estado e outros servidores públicos.
Sentimos nós que não é o momento, porque estamos a falar de austeridade, não é? E o mesmo governo que diz que não tem dinheiro para bens públicos é o mesmo que tem o mesmo dinheiro para pagar salários milionários, principalmente aqueles que são governantes, que partem partes e princípios que ele já tem regalias.
O MDM recordou que há 12 anos que o governo não faz aumentos salariais, alegando os impactos do novo coronavírus e a guerra contra o terrorismo. Mas Augusto Pelembe entende que esta atitude é para fugir das responsabilidades.
Se esquivando. E nós, como MDM, sempre no parlamento exigimos que o governo pudesse olhar para a classe trabalhadora, porque apesar do Covid e da situação de Cabo Delgado, o custo de vida está a aumentar.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
Aumentar o salário de altos dirigentes significaria falta de ética do governo moçambicano? Foi a pergunta que hoje lançamos aos nossos ouvintes. Fernando Fonseca diz que representa uma lição para pensarem 10 vezes antes de votarem. Pensar 2 vezes em África é pouco, diz o nosso ouvinte. Voltaremos com mais comentários mais à frente neste jornal. Participe no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, UNTG, responsabilizou hoje o governo pelas mortes ocorridas nos últimos dias nos hospitais do país devido à greve levada a cabo por técnicos de saúde pública. Para Júlio Mendonça, o secretário-geral da maior central sindical guineense, é uma falácia quando o governo afirma que as sucessivas greves têm motivações políticas inconfessas. A greve teve início esta semana e irá continuar por tempo indeterminado. Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública acusa o governo de transformar os fundos destinados ao combate à Covid-19 num saco azul. A organização não-governamental diz que o executivo transferiu 5,3 milhões de dólares para 6 empresas públicas dos setores de transportes e comunicações sem transparência. O dinheiro terá sido retirado dos cerca de 700 milhões de dólares que o governo conseguiu da comunidade internacional para a luta contra a pandemia. O presidente da Associação dos Ruandeses Refugiados em Moçambique pediu hoje a criação de uma comissão independente para investigar o homicídio a tiro do empresário ruandês Revocat Karemangingo. A associação questiona o facto de a comunidade ruandesa ser a única a passar por estas situações.
Aqui somos 4 comunidades grandes de refugiados. Há ruandeses, há burundeses, há congoleses e somarianos. Mas a única comunidade que está a passar mal, que está meio sequestrado, desaparecido, morte, a única comunidade é ruandeses. Por que o governo não pode pensar nisso aí? Porque a única comunidade está a ter problema, os outros comunidades não têm problema. Por quê?
Segundo a polícia de Moçambique, não há ainda resultados das investigações sobre a morte do empresário ruandês na Matola. A Bélgica vai apoiar financeiramente o governo angolano em ações de desminagem na província do Kwanza Sul. Os dois países assinaram hoje, em Luanda, um memorando de entendimento. O embaixador da Bélgica, em Angola, referiu, sem divulgar o valor concreto para esta operação, que está disponível para este ano, uma linha de financiamento de 436 mil euros, destinada à consolidação da paz. Uma delegação de uma agência sueca vai capacitar intervenientes do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, DDR, da RENAMO, no âmbito do acordo de paz assinado entre o partido e o governo moçambicano. Um dos objetivos da capacitação é desenvolver estratégias sensíveis ao género, por forma a garantir que as necessidades de toda a população, incluindo mulheres, sejam consideradas durante o processo de DDR.
DW Deutsche Welle.
O presidente angolano João Lourenço autorizou uma despesa no valor de 4 mil milhões de kwanzas, o equivalente a cerca de 5 milhões de euros, relativos à nova divisão político-administrativa de 5 províncias de Angola. No Quando Cubango, a sociedade civil e a oposição criticam a iniciativa e consideram que se trata de mais uma forma de desvio de erário público. O correspondente Adolfo Guerra, a partir de Menongue, tem mais informações.
Em agosto, Adão de Almeida, ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, justificou em Minongue a nova divisão político-administrativa das províncias do Moxico, Uíge, Lunda Norte, Malanje e Condocubango, com os seguintes argumentos.
Aproximando a governação dos cidadãos, elevamos o nível de responsabilidade de quem gera o território e damos mais importância às pessoas que ocupam esses territórios. Um terceiro objetivo muito importante que esperamos é também uma melhor ocupação do território. Não é também por acaso que algumas das principais províncias que estão agora identificadas são províncias de fronteira, fazem fronteira com territórios de outros estados.
A 17 de setembro terminou uma auscultação pública considerada positiva pela Comissão Multissetorial. O processo de auscultação sobre a divisão político-administrativa incidiu-se sobre a definição do número de novas províncias resultantes da alteração, a repartição dos municípios, o estabelecimento dos marcos fronteiriços entre as novas províncias, a designação de cada, bem como a definição das capitais provinciais. Contudo, na província do Condocubango, as críticas à nova divisão político-administrativa não cessam. Em Minongue, o professor Elias Mavoca, por exemplo, pensa que a divisão não é prioridade nesta altura.
Estas são as províncias que apresentam um índice de desenvolvimento baixo. Na minha maneira de ver, este problema não se resolve por intermédio de uma nova divisão administrativa, mas sim com a institucionalização das autarquias locais.
O presidente da República, João Lourenço, autorizou na passada quinta-feira uma despesa no valor de 4 mil milhões de kwanzas para aquisição de bens e equipamentos para processamento de dados e transportes. Numa província de aproximadamente 200 quilômetros quadrados, o secretário provincial do Partido de Renovação Social, PRS, Samuel Messena, também contesta.
A divisão política administrativa das províncias visadas, principalmente da província do Condocubango, não era prioridade como Partido de Renovação Social, como prioridade a realização das eleições autárquicas. Isso de divisão política administrativa, de certo modo, veio para também atrapalhar aquilo que é a preparação das eleições. O dinheiro que foi disponibilizado, de certo modo, deveria acudir a outras situações. Acharíamos que este é um desvio.
Um dos municípios prováveis para constar na nova província da divisão político-administrativa é o Rivungo. Em declaração à Rádio Nacional de Angola, o administrador do município que faz fronteira com a Zâmbia, Abílio Jornal, mostra otimismo.
700 quilômetros de Minongue, um desafio enorme para quem tem o dever de servir as comunidades. Tem tudo para dar certo.
Da província angolana do Condocubango, Adolfo Guerra.
A variante Delta da Covid-19 espalha-se em São Tomé e Príncipe e o número de vítimas continua a subir. Desde o início da pandemia, contabiliza-se mais de 3 mil infectados, dentre os quais 46 vítimas mortais. O Hotel Miramar, na capital, transformou-se num hospital de campanha e o primeiro-ministro pondera confinar o país.
Foi decretado no sábado o estado de calamidade pública em São Tomé e Príncipe, por um período de 15 dias. É uma consequência da realização das eleições presidenciais e das férias entre julho e setembro corrente. Segundo a médica Andresa Souza, a variante Delta da Covid-19, detectada em julho passado, já provocou 6 mortes na última semana. Andresa Souza, chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica.
As pessoas que neste momento que nós temos que faleceram são as pessoas de maior de 60 anos e têm alguma doença específica.
Dados do governo indicam que das 3.115 pessoas infectadas desde o começo da pandemia, em abril de 2019, 46 morreram. O Sistema Nacional de Saúde de São Tomé está em alerta máximo. A taxa de contaminação em todos os distritos do país atingiu um nível preocupante, indica Andresa Batista de Souza.
Todos os distritos estão com taxa de positividade altíssima, todos os distritos. Mas em crianças nós não temos muito número de casos em crianças.
O receio de mortes toma conta da população. Assiste-se às longas filas para a vacinação, ao contrário do que se passou na fase inicial em maio passado. 53 mil pessoas apanharam a primeira dose, das quais 16 mil já tomaram a segunda, revela Solange Barros, diretora do Gabinete Nacional de Vacinação.
Desde o início da vacinação até agora, nós já conseguimos vacinar 35,8% da população, cerca de 53 mil pessoas.
Devido à piora da situação, o nível de consciencialização aumenta entre os cidadãos. Por exemplo, os taxistas têm sido intransigentes com os incumpridores, como relata o taxista Juvencio Pereira.
O cliente, ao subir o carro, automaticamente aprova os clientes. Tem máscara, sobe no carro. Quem não tem máscara, fica no chão.
Um ano depois do abrandamento e controle da doença, São Tomé e Príncipe vive a pior fase de combate à Covid-19. O Hotel Miramar, no centro da capital, transformou-se num hospital de campanha para atender os casos da doença, numa fase transitória até que o antigo Hospital Colonial de Monte Café esteja completamente reabilitado. Jorge Bom Jesus, primeiro-ministro, pondera igualmente confinar o país.
Eu não posso passar a vida toda a confinar pessoas. Portanto, é preciso que haja responsabilidade. É preciso que haja esse exercício de cidadania responsável, que cada um proteja a si próprio e que possa ajudar também a proteger os outros.
O governo prometeu avançar para a requisição civil para contratar médicos e enfermeiros aposentados e analisou a recusa de vacinação no seio dos profissionais da saúde. Os professores foram convocados a aderirem em massa à vacinação, as aulas foram suspensas e a função pública trabalha meio gás. Segundo a diretora nacional de vacinação, com o apoio do Banco Mundial, o país prevê adquirir até outubro cerca de 80 mil doses de vacina Johnson & Johnson e 72 mil doses da Moderna. Ramosel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
DW Notícias.
O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma exigiu esta quarta-feira a realização de um inquérito à conduta do Ministério Público no caso de corrupção em que é acusado de receber alegados subornos do fabricante francês de armamento Thales. Defende que o procurador sul-africano devia ser destituído do cargo de promotor desse processo judicial porque não foi imparcial. O líder rebelde congolês Chance Mionia foi condenado à prisão perpétua pelos crimes de guerra e contra a humanidade cometidos no leste da República Democrática do Congo. O antigo militar foi considerado culpado de todas as acusações, nomeadamente rapto e tortura de dezenas de habitantes de várias aldeias em 2019 e 2020 e foi igualmente considerado culpado de alistar crianças no grupo armado. A Alemanha vai a eleições gerais já no próximo domingo e, de acordo com dados divulgados, o número de indecisos nunca foi tão alto e 4 em cada 10 eleitores ainda não sabem em quem irão votar para suceder a Angela Merkel. Olaf Scholz, do SPD, o conservador da CDU Armin Laschet e Annalena Baerbock, dos Verdes, são os 3 candidatos a chanceler. Um deles irá iniciar uma nova era pós-Merkel ao fim de 16 anos. Angela Merkel condenou o assassinato, nas suas palavras, horrível do funcionário de uma bomba de gasolina por um cliente que se recusou a usar uma máscara facial. O assassinato, ocorrido no passado sábado na zona oeste do país, causou comoção na Alemanha. Depois de o regime talibã que governa o Afeganistão ter pedido ontem para intervir na 76ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorre até a próxima segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão considerou hoje que esse show não traria nada. Eco Maas salientou que é preciso falar sim com os talibãs, mas que para isso existem outros canais que têm sido utilizados.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos de volta ao nosso Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos se aumentar o salário de altos dirigentes em Moçambique seria falta de ética do governo. Lafo Baldé diz que o aumento do salário de altos dirigentes do Estado é corrupção. Para mim, os que mais deviam beneficiar do aumento salarial são médicos, professores e jornalistas. Abdoulaye Kandé diz que aumentar o salário do presidente e os seus camaradas do partido cerca de 100% não é justo. Num momento tão difícil para o povo moçambicano, além de ser nojento, é gravemente perigoso para a geração vindoura. A todos que estiveram desse lado, agradecemos pela preferência. Já sabe que pode acompanhar toda a atualidade em dw.com/português. Nós voltamos amanhã. Até lá, tenha uma boa noite.